Colégio Anchieta ensinando a pensar. Colégio Anchieta, inscrições abertas para 2021 em nosso site. Colégio Anchieta apresenta...
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
7 horas, a equipe Gaúcha ZH mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Bancos cortam taxas após redução do juro pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, Giane Guerra.
Logo depois da divulgação da decisão de redução da taxa de juros Selic em 0,25 ponto percentual para 2% ao ano, grandes bancos de varejo do país também divulgaram comunicados dizendo que estavam repassando e até integralmente a redução da taxa de juros para suas linhas de crédito, tanto de empréstimo pessoal como também para crédito para pessoas jurídicas, para empresas. Novos comunicados são esperados para hoje. Isso tem acontecido nas últimas reuniões do Copom. Há, inclusive, uma concorrência no setor bancário. Ainda estão longe as taxas de juros das linhas de crédito de chegar perto da taxa de juros Selic, que ainda há uma diferença muito grande. Segundo a Associação Nacional de Executivos de Finanças, o repasse da redução das taxas de juros não é maior, porque há um risco de inadimplência. Isso é considerado pelas instituições para formar a taxa de juros para o consumidor final.
Os números da pandemia no Brasil. Número de vítimas fatais no Rio Grande do Sul chega a 2.163. Foram 64 novos casos anunciados ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. Rio Grande do Sul tem 76.563 pessoas contaminadas desde o começo da pandemia, com um percentual de recuperação de 88%. No Brasil, são 97.256 vítimas fatais. Houve mais 1.437 mortes em 24 horas. Total de infectados é de 2.859.073, com percentual de recuperação de 70,7%. Sobe o número de mortos após a explosão em Beirute, no Líbano. Josimar Farina.
Segundo o último levantamento divulgado, as explosões que devastaram Beirute na terça-feira deixaram pelo menos 137 mortos e dezenas de pessoas continuam desaparecidas. Mais de 5 mil pessoas ficaram feridas. As enormes explosões provocadas, segundo as autoridades, por um incêndio em um depósito que armazenava uma grande quantidade de nitrato de amônia no porto de Beirute, deixou quase 300 mil pessoas desabrigadas na capital libanesa.
Maioria dos voluntários brasileiros recrutados para testes da vacina da Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, já receberam as doses sem apresentar efeitos colaterais. Segundo a Universidade Federal de São Paulo, que coordena a pesquisa, aplicações devem terminar em 20 dias e já envolvem mais de 60% dos participantes. Resultados do estudo no Brasil devem ser conhecidos em setembro. Câmara de Vereadores forma comissão para avaliar pedido de impeachment do prefeito Marquesan. Kathleen Moreira.
Após decidir pela abertura do processo de impeachment quanto ao prefeito nessa quarta-feira, a Câmara de Vereadores sorteou 3 parlamentares que vão avaliar o pedido de impedimento. Os vereadores Hamilton Sousmeyer, do PTB, Alvone Medina Nunes, do Republicanos, e Ramiro Rosário, do PSDB, esse último, inclusive, que votou contra a abertura do processo, formam essa comissão processante, que vai emitir posição favorável ou contrária ao impeachment e vai colocar em votação. Essa é uma fase inicial e não acarreta em afastamento do cargo. O trabalho da comissão deve começar nos próximos dias, o prefeito será notificado e deve apresentar defesa prévia, podendo chamar inclusive testemunhas. Depois do recebimento da defesa, a comissão apresenta um parecer opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia que precisa ser votado.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
Macedo, enquanto os porto-alegrenses aguardam os rumos da cidade para enfrentar o restante da pandemia, os vereadores vão submeter o prefeito, nos próximos meses, a um processo de impeachment. O motivo é político: a proximidade com a eleição, a relação do prefeito com os vereadores e a campanha eleitoral. Pois se todo prefeito fosse submetido a processo de cassação por verba que gastou com autorização da Câmara, não sobraria prefeito no cargo aqui no Brasil.
Supremo Tribunal Federal mantém proibição de cortes no Bolsa Família durante a pandemia. Julgamento confirmou liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Melo nesse sentido. Em outro caso, Suprema Corte determinou que o governo federal tome medidas efetivas para proteger os povos indígenas da pandemia. Agora, 7,6, temperatura de 11 graus, amanhecer muito bonito, mais uma vez em Porto Alegre. Previsão para as próximas horas, a máxima vai a quanto na região metropolitana, Cleocum?
30 graus hoje à tarde, segundo ali a sede do IMET, no 8º distrito, mas não tem assim uma situação parelha. Algumas áreas até pode subir um pouquinho mais, Macedo, mas a base é os 30 graus Celsius. A expectativa de uma quantidade grande de sol, praticamente sem nuvens, o tempo na capital e também na sua região metropolitana. Se a gente vai para o interior, a situação não é muito diferente, segue o comportamento de tempo sem chuva e segue o comportamento de tempo sem nuvens hoje. Amanhã aparecem nuvens no céu, as temperaturas se mantêm no mesmo patamar, começa um processo de abafamento. No sábado a temperatura cai um ou dois graus em relação à sexta-feira, porque entra mais nuvens espessas por causa da chuva que vai pegar na costa do Uruguai. E a expectativa de manter depois no domingo as temperaturas voltando a subir. A semana que vem começa com tempo seco na segunda-feira, mas pode haver mudanças a partir de terça no comportamento do tempo em várias partes do estado do Rio Grande do Sul. Marcelo.
Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Do tempo para o trânsito, Tiago Bittencourt.
Que é tranquilo nesse início de manhã aqui na capital. Agora não há registro de acidentes conforme a EPTC. O alerta fica mesmo aqui na Edivaldo Pereira Paiva, rótula com a Loureiro da Silva, onde está bloqueado o trânsito no sentido centro-bairro, para quem vai em direção à Zona Sul de Porto Alegre. Motoristas têm que pegar a Loureiro da Silva e aí utilizam a Augusto de Carvalho para seguir viagem. Os ônibus que serão entregues pela Carris estão posicionados aqui na Edivaldo Pereira Paiva. A entrega ocorrerá às 11 horas da manhã. Na RS-287, trânsito já liberado, onde mais cedo houve uma colisão entre um caminhão de pequeno porte e um cavalo. No caminhão ninguém se feriu, o cavalo acabou morrendo. Foi no quilômetro 10, próximo à entrada de Montenegro, mas o trânsito já está liberado no local. Segue um friozinho, viu, Macedo, aqui nas ruas de Porto Alegre, mas repito, um belo amanhecer nessa quinta-feira.
Ministério da Saúde informa que não apoia a aplicação de ozônio pelo reto para combate à Covid-19, como sugeriu o prefeito de Itajaí, em Santa Catarina. A assessoria da pasta garante que o ministro interino Eduardo Pazuello só recebeu os defensores da prática no começo da semana porque ouve todo mundo. Já o prefeito de Itajaí, o médico Volney Marastoni, voltou a defender o tratamento e disse lamentar o escárnio e a zombaria em torno da ideia. Gigante do comércio eletrônico mundial, empresa Amazon, terá um centro de distribuição no Rio Grande do Sul. Giane Guerra.
Um investimento grande, a operação ficará em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. A informação foi confirmada pela Rádio Gaúcha, o anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias ou até semanas. O local está sendo reformado por uma construtora de São Paulo, com fornecedores aqui do Rio Grande do Sul, e há uma expectativa de que sejam gerados 1.000 empregos na unidade da Amazon, empresa gigante global que tem sede nos Estados Unidos. Inclusive, na semana passada, divulgou o seu balanço, informando o maior lucro líquido trimestral da sua história. Teve um salto de 40% nas vendas, estimuladas, é claro, pelo isolamento social durante a pandemia, que provocou um aumento muito grande nas compras pela internet. A empresa vale US$1,5 trilhão.
Ator Gésio Amadeu morre aos 73 anos, vítima do coronavírus. Ele estava hospitalizado em São Paulo. Amadeu ficou conhecido pelas participações em novelas como Sim, a Moça, Renascer e Chiquititas, onde interpretou o personagem Chefe Chico. Projeto de lei quer reduzir feriados prolongados no Brasil. Gustavo Gossen.
É um projeto que já foi aprovado pelo Senado e tramita agora com urgência na Câmara dos Deputados. Vale para feriados prolongados em 4 dias, que nessa ideia, quando isso acontecesse no calendário, o feriado da semana seria antecipado para segunda-feira, independente do dia útil. O autor desse projeto é o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, que acredita ser uma forma de ampliar a produtividade e contornar a crise. Neste caso, o cálculo que está sendo feito prefeito é o seguinte: se cada dia útil corresponde a 0,4% do PIB, dois dias a mais de trabalho resultariam em quase 1% a mais de produtividade. Mas neste projeto não seriam alteradas algumas datas, como Natal, Ano Novo, Carnaval, Sexta-feira Santa, Dia do Trabalhador, Corpus Christi, Independência e Nossa Senhora Aparecida.
Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Grêmio vence Inter por 2-0 e será o adversário do Caxias na decisão do título gaúcho deste ano. Marcos Bertoncello.
E uma vitória, Macedo, que amplia a invencibilidade do Grêmio em clássicos grenais. Já são 9 jogos sem perder, com 5 vitórias e 4 empates. E neste período, o Inter marcou apenas um gol, e um gol contra de Paulo Miranda no ano passado. O Grêmio venceu o Inter por 2-0 com gols de Maicon e Isaac, conquistou o segundo turno do gauchão e vai fazer as finais contra o Caxias. As datas devem ser confirmadas nesta quinta-feira pela Federação Gaúcha de Futebol. No destaque nacional, Paulistão, jogo de ida da final terminou empatado entre Corinthians e Palmeiras pelo placar de 0-0.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.